Gente, e seguindo o nosso espaço de entrevistas da manhã desta sexta-feira, eu preciso me deslocar, inclusive, para outro continente. Porque está ao vivo, inclusive, com a gente diretamente da Espanha, Jean Marcos Frigueto. Ele que é garibaldense e que está realizando a trajetória do famoso caminho Santiago de Compostela, que gosta muito de bicicleta, tá por lá com esse objetivo, vai contar um pouco dessa experiência pra gente. A gente já tem o costume de trazer as personalidades daqui que fazem esta aventura. Veio aqui o José Locatelli, veio o padre José Marconte e agora a bola da vez é Jean Marcos Frigueto, que eu já vou aproveitar pra te cumprimentar, dar o meu bom dia pra ti, ou será que eu posso dizer buenos dias, Jean?
Buenos dias, é isso aí. Bom dia, Luiz Henrique, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Garibaldi. Eu sei que agora ali é 10 horas da manhã, mas aqui na Espanha são 3 horas da tarde. Nós temos 5 horas de fuso e eu estou agora em Muxía, na Espanha, que já é o encontro com o continente. Com o continente não, com o Oceano Atlântico.
Olha ali, na região mais litorânea, então.
Já cheguei até o litoral.
Perfeito.
O trajeto, o caminho francês, Santiago de Compostela, ele parte da França, em Saint-Jean-Pied-de-Port, é a fronteira da França com a Espanha. Então, tu faz uns 25 quilômetros dentro da França, e depois tu cruza toda a Espanha, digamos, toda essa península ibérica, né? Até chegar a Santiago de Compostela, que eu cheguei ontem. Ontem, no décimo dia de pedalada, cheguei a Santiago de Compostela. E depois de Santiago, existe uma extensão, digamos, do caminho, muitos peregrinos fazem, que eles vão até Finisterre, que seria o fim da terra, né?
Olha só.
Que é o encontro ao oceano, isso. E aí tinha, além dessa Finisterre, tinha uma alcinha, como se diz, né? Tinha um trajeto que ia para Muxía, que já é o encontro com o oceano, e depois vai a Finisterre. Então, agora, no momento, eu estou a 100 quilômetros já para frente de Santiago de Compostela e estou em Muxía. E logo mais agora estou me deslocando até Finisterre ainda hoje.
Já passou por Santiago de Compostela, tá com muita história para compartilhar com a gente. Mas Jean,
é isso mesmo.
Antes de falar especificamente sobre essa questão de Santiago de Compostela, eu gostaria que tu compartilhasse um pouquinho da tua trajetória pessoal, porque tu tava me comentando que tu já é um entusiasta desse tipo de atividade e que tu já teve inclusive participações em outras trilhas e caminhos Brasil afora.
Isso, os entusiastas do cicloturismo, digamos assim, do mountain bike, né? Há uns 10 anos eu pratico mountain bike direto, assim, e procuro sempre caminhos, trajetos, né? Então, ali, por exemplo, caminhos de Caravaggio, em Garibaldi não, Farroupilha, a Canela, caminhos de Caravaggio, já fiz, Vale Europeu Catarinense, bem recentemente a Rota dos Capitéis, que é uma rota recém-lançada agora da Serra Gaúcha, de 10 municípios aí da região. Eu fiz, inclusive, gravei a minha experiência e coloquei no YouTube, se alguém quiser acompanhar, já que é da nossa região ali, essa Rota dos Capitéis, arroba Pedalando com Jean, entra no YouTube, já tem 3 vídeos ali que estão compartilhando essa experiência. Já fui para Serra da Canastra, em Minas Gerais, fiz o Caminho da Fé, que sai de Águas da Prata e vai até Aparecida, né? É a divisa entre Minas e São Paulo. Esse Caminho da Fé, inclusive, foi o que mais, assim, tocou comigo. Acho que essa questão de envolver religiosidade junto com esse cicloturismo, ele acaba dando uma energia no trajeto, nas pessoas que fazem, que é muito boa, assim, que só quem vivencia vê. E aí, imagina, o sonho era Santiago de Compostela, um outro continente, na Europa, um caminho, assim, acho que o mais famoso do mundo, né? É um caminho bem longo, né? E aí não se espera para amanhã, né? Se marca a data e se vem, né? Foi o que eu fiz, marquei e vim fazer esse Santiago. Estou desde o dia 9 de junho, comecei na França e diariamente vou passando em cidades, vilarejos, né? Completando etapas, dormindo em albergues, né? Compartilhando assim informações, compartilhando experiências com outros peregrinos, né? Esse caminho Santiago, ele é muito feito a pé. Até o seu Zé Locatelli ali de Garibaldi já fez a pé, conversei com ele também. Mas assim, na grande maioria o pessoal faz a pé, né? Bicicleta é bem menos, digamos em 100%, 95, 98% é caminhantes. E aí 2-3% ciclistas e até tem a possibilidade de fazer a cavalo, mas eu não vi ninguém fazendo a cavalo.
Certo. Ah, então tu consegue observar, por exemplo, enquanto tu passa por esses locais, outros peregrinos realizando esse trajeto?
Luiz, dias que a gente vê centenas e dias que a gente vê milhares.
Olha só.
A gente chega a passar por milhares de caminhantes todo dia. Existe um caminho, tá? Isso que é bem interessante, porque tu vai passando, é feito trilhas, é feito calçadas, é feito, às vezes tem um asfalto de 4 metros de largura, é só para peregrinos, né? Então existe um caminho feito para que o peregrino circule. E especialmente nas últimas cidades próximas a Santiago, tem muita movimentação de caminhantes, porque chegando a Santiago, para receber a Compostela, que é o certificado de que tu fez, o caminhante precisa fazer pelo menos 100 quilômetros. Ele não precisa fazer o trajeto inteiro, né? Ele diz a cidade que ele saiu, mas tem que ser no mínimo 100 quilômetros. Então, os últimos 100 quilômetros, eu cheguei a ver milhares de pessoas, cheguei a passar por milhares de pessoas. Eu fazia assim, em média, 70, 80, 100 quilômetros por dia, mas era sempre cheio de gente, sabe? Tinha que ir pedindo licença para passar.
E tu chegou
até. E ciclistas, vou te dizer, sabe? Passava por 1, 2, às vezes 6 por dia, mas não mais que isso.
E tu chegou a ter contato com algum outro brasileiro que também esteja fazendo esse trajeto?
Olha, se encontra pessoas de todas as nacionalidades, pessoas do mundo inteiro, tá? Vocês não têm noção. É de tu chegar assim, como os quartos são compartilhados nos albergues, tu tá dormindo junto com um cara da Holanda, da Coreia, da Hungria, sabe? E língua oficial aqui, nós estamos na Espanha, então muitos falam espanhol, né? Mas a língua oficial é inglês, né? Inglês, então quem consegue ali falar vai se comunicando. Eu já no meu portunhol, com algumas palavras em inglês e mais alguns gestos, ia me comunicando.
Perfeito.
Mas então, seguindo a tua pergunta, brasileiros, passei por brasileiros, tá? Passei por brasileiros, em alguns albergues encontrei também. Como na maioria são caminhantes, a gente se encontra uma vez e não se encontra mais, porque os caminhantes fazem em média 25 até 30 quilômetros por dia. E eu tava fazendo 70, 100, então tu não encontra a mesma pessoa, né?
Sim.
Agora quem vem caminhar, às vezes pode fazer o trajeto inteiro todos os dias junto, praticamente, né?
Com certeza.
Então eu conversei com alguns. Eu em Astorga, eu parei achei uma pousada que é de uma brasileira, né? Então comi um arroz com feijão, que eu tava com saudades. Que ela tinha, digamos, o prato típico brasileiro era o carro-chefe na pousada.
E com certeza dá saudade da culinária, mas depois de ter passado todos esses dias por um trajeto tão histórico e tão conhecido como é o de Santiago de Compostela, por ter passado por Santiago de Compostela, quais foram as principais experiências que tu viveu, que tu destaca assim, que te marcaram?
Olha, Luiz, eu tô fazendo sozinho, tá, o caminho, né? Então, eu tenho contato com a minha família, inclusive minha família que me apoiou muito, sabe? Minha esposa Giovana, falo com ela todos os dias. A minha filha, daí, Ana Laura, está aqui em Portugal, em Porto, Portugal. Meu filho, Gianluca, também. Então, eu converso com eles, né? Vou trocando informações, até para me dar forças, né? Porque às vezes dá muita solidão, né? Às vezes tu tá sozinho, tu tá perdido aí no meio de uma trilha, o GPS começa a falhar e aí, né? Ou começa a chover, teve o primeiro dia, choveu. Então, as experiências que eu digo assim, ó, é muito introspectivo, tá? Então, vou te dizer que eu rezo muito, cara, rezo muito. Às vezes tu tá assim, pá, e agora, né? Tá aquele silêncio no meio de uma trilha, no meio de um campo, de muitas plantações, né? Então, rezo muito, é um momento de introspecção. Quando a gente chega no convívio com outras pessoas em albergues e de outros países, é uma interação muito bacana, porque a gente tenta conversa, dá risada, janta, toma vinho junto, né? Então, quero dizer que sim, que a experiência é cicloturismo, conhecer lugares novos, viajar, tudo aquilo, a coisa boa, né, que todo mundo gosta, e pedalar, no meu caso também, incluindo pedalar. E um momento de introspecção, de religiosidade, sabe? Albergues que eu parei de paroquiais, eles têm ritos com bênção para peregrinos, missa para o peregrino, né? Chegando em Santiago de Compostela, então, né, tu entende? A energia do lugar é muito boa. Consegui participar de uma missa do peregrino, especial para quem está fazendo esse caminho. Consegui visitar o túmulo do apóstolo Tiago também.
Que é talvez o ponto mais famoso daí, né?
Eu acho que é o ápice, assim, né? Tu fazer tudo isso e chegar ali no túmulo. E aí, quando tu visita o túmulo, existe um busto gigante, assim, no altar do apóstolo Tiago mesmo, né, na catedral. E aí tu visita o túmulo e tu sobe uma escada por trás do túmulo e tu pode fazer um abraço ao apóstolo. Então tu abraça o busto por trás, assim, um busto gigantesco, e todo mundo, é uma visitação, um passeio gratuito dentro da catedral, mas é algo muito emocionante, sabe? É algo que tu recebe forças, renova as energias. Bom, é sem explicação, sabe? Eu sabe que eu tenho um trecho de um filme que fala que o cara diz: quando você vai tirar a foto, né? E aí o fotógrafo diz: às vezes eu nem tiro, eu só quero estar dentro desse momento. Então é isso que eu passo, sabe? Tem muitas coisas que é difícil contar por fotos, por vídeos, mas é o que a gente sente aqui, realmente é muito profundo, e quem quer sentir isso tem que vir aqui também. Tem que vir e fazer.
Acredito religiosamente. E agora, quais são os teus próximos passos, Jean? Por mais quanto tempo tu vai permanecer na Europa?
Isso. Então, Luiz, eu faço o seguinte, ó, cada dia é um dia, e cada dia esse programa, o dia seguinte, tá? Eu vim aqui não com uma previsão de quero terminar o caminho em tantos dias, então não tenho pressão alguma. Eu vou indo, vou caminhando, vou pedalando e vou seguindo. Então, quando eu termino um dia, eu programo o próximo. E a primeira etapa, que era finalizar na Catedral de Santiago de Compostela, 10 dias, 800 quilômetros, foi cumprida ontem. E ontem mesmo eu já tracei a nova meta, que era chegar até o oceano, que era fazer Muxia e Finisterre. Então ontem mesmo eu fiz 30 quilômetros à tarde, hoje eu fiz 60 agora de manhã, tô em Muxia, e vou partir a Finisterre, que é mais 30 quilômetros daqui. Aí encerra o ciclo do Santiago de Compostela, digamos. Só que minha filha está morando em Porto, Portugal. E o meu último destino é Porto, Portugal, né? Então, como um dia após o outro é o que a gente vai planejando, eu já estou planejando que a partir de amanhã eu começo uma pedalada e vou até Porto, Portugal.
Que aí vai poder ficar junto da filha.
Vou ficar com ela lá, porque ela está encerrando o semestre de nutrição na Universidade do Porto e já vai voltar para o Brasil. E eu vou ficar com ela, ajudar na mudança, e nós vamos voltar junto no mês que vem.
Perfeito. Jean, por que que uma pessoa deveria viver essa experiência? Quais são as tuas recomendações de por que uma pessoa deve se arriscar a fazer os caminhos de Santiago de Compostela?
Bom, não é só pegar e se largar e vir, tá, Luiz? Vamos lá, né? Ciclistas, tem que ter um certo treinamento, tem que estar preparado, pode vir em grupo, quem sabe, né? Combina e vem, cada um tem a sua experiência, eu digo, né, Luiz? Daqui a pouco, se a experiência é só de desafio ciclístico, desafio de performance esportiva, digamos, ou se é só cicloturismo, né? A forma com que eu fiz sozinho é de muita introspecção também, sabe? É muita questão de tu ter se conhecer próprio, si próprio, né? E ver teus limites, ver tuas superações. Então, por que que alguém tem que fazer? Primeiro, encontrar um motivo, né? Se o motivo é pedalada, se é caminhada, encontra o seu motivo e depois tem que treinar um pouco, tem que se preparar, né? O caminhante normalmente faz isso em 33 dias, né? Eu fiz em 10. Então, é muito tempo também. Eu passei por muito caminhante que tava com, torceu o tornozelo, tá com, doendo o pé, tá, né? Então, eu que venho do ciclismo já, eu já tinha feito percursos não tão longos assim, mas percursos que tu sabe que vai doer um pouco ali a bunda de ficar tanto tempo no selim, vai doer um pouco as costas, pode chover, pode furar pneu, que inclusive, tá? Tem que contar que não furou nenhum pneu. Tá?
Olha ali, já é uma vantagem.
Tu sabe que o pessoal sempre diz, ó, tu vai lá preparado que vai chover e vai furar pneu. Então tu tem que estar autossuficiente, tem que estar preparado, né? Tem que estar no momento certo. Eu acho que no auge dos meus 47 anos eu tô no momento certíssimo de fazer esse, então eu não quis esperar, né? Eu quis fazer nesse momento. E então acha uma motivação, treina um pouco, assiste vídeos. Eu assisti muito vídeo no YouTube, tem filmes também, inclusive tem dois filmes que falam sobre o caminho. E o legal de tudo isso é depois de ter assistido, passar nos mesmos lugares, né, e poder viver essa experiência. Agora é uma experiência única, tu entende? Eu sei que eu vi um vídeo uma vez de uma mulher que ela disse, ah, eu vou de bicicleta porque é mais rápido, né, ir de bicicleta, só que ela não pedalava. O que que aconteceu? Ela ficou empurrando a bicicleta o tempo inteiro. Então foi uma experiência bem negativa, porque aqui tem muitos morros, o trajeto total aqui até onde eu tô deve ter dado uns 15 mil metros de altimetria acumulada, então é bastante, né? Então tem dias com muita subida. Como a gente leva o alforge com as roupas, então mochila, tem todas as ferramentas, material desde toalha, tudo, né? Duas mudas de roupa. Eu tenho duas mudas de roupa para usar durante o dia e duas para pedalar. E quando chega no albergue de noite tem que lavar. Então tudo isso é peso, né? Tudo isso é peso. Então tu vai, quem pedala e vai ter que levar lá 8, 10 quilos a mais de peso junto, já tem uma certa dificuldade. Quem não pedala não vai conseguir, não vai aguentar, né? tem muita gente, deixa eu dar outro feedback aqui. Muitos caminhantes que eles, daqui a pouco, a maioria, o raiz, bota o mochilão nas costas e vem, né? E vai indo com seu mochilão. Tem um serviço de transporte de bagagem de cidades por cidades.
Olha ali.
Então eu vejo pessoas mais idosas ou, né, que daqui a pouco não iriam conseguir fazer com a mochila, eles usam esse transporte de bagagem e fazem com uma mochilinha leve, com água e coisa para o dia, né? Protetor solar, coisa assim. Mas eles vêm e fazem também. Então, o legal mesmo é isso, é o caminho, é tu estar no caminho, é tu conviver com as outras pessoas. A frase padrão do caminho é quando tu passa por um peregrino, tu tem que dizer buen camino, né? Então essa todo mundo decorou, né? Independente da nacionalidade, o buen camino todo mundo se fala.
Olha ali que bela história. Jean, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui na Rádio Garibaldi, te desejar sucesso e, acima de tudo, muita ousadia para lidar com o restante dessa quilometragem que tu tem pela frente.
É isso aí, não, Luiz, eu que agradeço. Eu sempre acho assim que quando tu escuta essas histórias, muitas pessoas podem se motivar a fazer também. Eu escutei muitas vezes o Zé Locatelli, conversei com ele, ele faz caminhando, mas sabe, a coragem, às vezes a solidão, o frio, né? E tudo isso vai motivando, opa, eu posso e eu quero fazer e vamos lá, né? É marcar a data e começar, né?
De jeito, é assim mesmo que se fala. Jean, muito obrigado novamente.
Legal, Luiz, eu que agradeço aí, um bom dia a todos.
Conversei com Jean Marcos Frigueto, garibaldense que está na Europa fazendo os caminhos de Santiago de Compostela, principalmente de bicicleta, e que compartilha então um pouco dessa experiência com a gente. Agora 10:32, 12 graus é a temperatura, programa temática que tem um oferecimento de ovos caipira Nicolini, mais saborosos, nutritivos e com aquela cor e qualidade que dá gosto de ver. Principale, a loja que veste toda a família desde 1989. Na Rua Júlio de Castilho, 102, Centro de Garibaldi. Vamos para o intervalo e em seguida retornamos aqui com o nosso Temática.